Está. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que Vossas Excelências nos deram de vir falar do PTO Nano e sobre as atividades que o PTO Nano vem desenvolvendo na temática da nanotecnologia, exatamente aqui no Parlamento, porque uma das questões de que vimos falar está relacionada com a questão da legislação e da regulação. Especialmente focalizada na segurança ou na utilização dos nanomateriais. Eu, talvez, para nos situarmos a todos, nós preparámos esta imagem, quem que tem a oportunidade de ver uma série de produtos que vão desde a cosmética, a eletrónica, a alimentação, automóvel, produtos de desporto, roupas, etc., que todos estes, é uma série de produtos que têm alguma coisa em comum. Todos eles, na sua constituição, têm nanopartículas e todos eles são produtos que, de uma forma ou de outra, todos nós utilizamos na nossa vida. E nós utilizamos, e eu penso que a maioria de nós nem sequer se coloca a questão de que é seguro utilizar aquele produto. A exposição àqueles produtos podem-nos trazer algum problema? Eu penso que a maioria de nós nunca se colocou tal questão. Em primeiro lugar, creio que devido ao desconhecimento de que na sua composição eles contêm nanopartículas, todos nós hoje em dia vivemos admirados com as propriedades cada vez mais maravilhosas e interessantes que a maior parte dos produtos apresentam, como, por exemplo, a nível dos vidros de carros, propriedades auto-limpantes, auto-limpeza, e outras, portanto, a cosmética, devido às nanopartículas, são cada vez mais, os cosméticos cada vez mais eficientes e com mais funcionalidades. E, portanto, os cremes solares, que é um exemplo típico também da utilização de nanopartículas, e não nos colocamos questões especiais quanto à segurança destes produtos. Todos nós pensamos, de uma forma geral, que estes produtos são seguros, até porque vivemos num mercado em que pensamos que quando os produtos estão no mercado, eles têm segurança. No entanto, a situação não é bem assim, porque este slide, eu depois peço a Vossas Excelências, se não se importam de seguir pelas, porque está um bocadinho longe. Todos os produtos que hoje em dia são fabricados com nanomateriais e que são muitos, portanto, a questão aqui que está em causa é que os nanomateriais existem já em inúmeros produtos no mercado. No entanto, o conhecimento que existe quanto à sua segurança ainda não é suficiente para se ter uma certeza de que eles são absolutamente seguros nas suas diferentes fases de vida, como desde a produção até às suas aplicações e posteriormente à própria iluminação. Daí que o tema da segurança, tanto na saúde como no ambiente, sejam temas importantes e sejam temas vitais e chave atualmente neste campo. No entanto, há que reconhecer o tema da segurança é extremamente importante, mas a sensibilização para este tema também é extremamente importante, porque os nanomateriais têm um potencial económico e social enorme. Nós reunimos aqui algumas frases que extraímos da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu, proferido em 2012, e em que vemos que são dados números que se prevê que os produtos que têm por base as nanotecnologias cresçam de um volume de 200 mil milhões de euros em 2009 para 2 bilhões de euros até 2015. E, por outro lado, o aspecto de que da sua implicação na criação direta de empregos, com atualmente o emprego direto no domínio das nanotecnologias é estimado em 300 mil a 400 400 mil postos de trabalho na União Europeia com tendência para aumentar. E, finalmente, adicionamos um gráfico que também nos mostra, de facto, o aumento exponencial que este mercado tem. No entanto, como as questões da segurança são questões não resolvidas e que são questões prementes, uma vez que já são inúmeros os produtos envolvendo no seu fabrico nanomateriais que existem atualmente já no mercado, no sétimo programa quadro, houve um projeto que foi financiado, que é designado por NanoReg, que foi o primeiro projeto que teve como foco responder a questões fundamentais da saúde, segurança e ambiente dos legisladores e entidades reguladoras relativamente ao desenvolvimento e utilização das nanotecnologias com base na avaliação científica de métodos e resultados. Isto porquê? Porque já existe muita investigação neste âmbito. No entanto, existe uma falta de harmonização quanto ao reconhecimento dos métodos que produzem resultados que sejam considerados fiáveis por toda a comunidade e que, dessa forma, vão influenciar a legislação. Por isso é que, a nível legislativo, ainda existe muito pouca coisa feita. Este projeto, NanoReg, é um projeto que envolve 60 parceiros, 14 europeus, 11 da União, 14 da União Europeia, 3 associados e a Joint Research Center. Está em contacto permanente com instituições internacionais, como a OCDE, a ISO, a CEN e o ECA, e neste momento está em fase de alargamento internacional, sendo o primeiro país a aderir à Austrália, mas existem já conversações com os Estados Unidos, com a China e com a Rússia. Portanto, pensa-se que esta é uma temática que deve ser abordada de uma forma global. Nós, ao termos conhecimento deste projeto, vimos que era uma forma, uma vez que este foi o único projeto, porque era o único projeto, era o objetivo da Comissão, é ter apenas um projeto nesta temática regulatória, vimos a oportunidade de posicionar Portugal no contexto europeu relativamente à temática da segurança, com enfoque, portanto, na legislação e na regulamentação. Por outro lado, o projeto permitiria-nos também sensibilizar a sociedade portuguesa, que pensamos que existe muito falta de informação sobre os benefícios que os nanomateriais trazem, mas também sensibilizar quanto à sua utilização responsável e segura. Outro aspecto que vimos que este projeto poderia ter era ser agregador e conseguir, de alguma forma, ele próprio colocar a nanotecnologia como uma prioridade na Agenda Nacional da Investigação e Desenvolvimento, pelas suas importantes implicações económicas e sociais, como tivemos a oportunidade de ver, e igualmente preparar as empresas nacionais do setor para a regulamentação futura do mercado. Como é que achamos que poderíamos maximizar o valor acrescentado? Foi não apenas indo uma empresa portuguesa ou uma instituição portuguesa, mas formámos um consórcio, que é uma plataforma que é a tal que designamos por PTO Nano, que é uma plataforma de colaboração estabelecida entre 4 entidades nacionais, uma privada e 3 públicas, em que a privada é o Instituto de Saúde e Qualidade, e as 3 públicas o INSA, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, o Instituto Português da Qualidade e Direção-Geral de Saúde, e que todas elas, de alguma forma, com competências complementares e que permitiam, digamos, tirar das diferentes abordagens que eram feitas no NanoReg uma mais-valia que fosse possível trazermos para Portugal. Portanto, o PT Onano, a sua atividade no âmbito do NanoReg, engloba todos os atores que, de alguma forma, estão envolvidos nesta temática da segurança e na segurança da saúde e do ambiente e, portanto, na legislação e na regulamentação. Envolve, em primeiro lugar, legisladores e reguladores, a indústria, porque é o foco, a ciência, porque a ciência é possível, e nós temos muitos grupos em Portugal a funcionar na ciência, mas é possível produzir evidência científica que apoie a legislação e a regulamentação, e todos os outros, todas as associações, organismos não governamentais, públicas em geral e outras entidades que, de alguma forma, possam chegar a públicos cada vez a faixas de público cada vez mais alargadas. As nossas expectativas quanto ao projeto estão aqui resumidas, portanto, as zonas concertas querem caracterizar as áreas em que Portugal, que o PTO Nano está diretamente a intervir, e que, por um lado, nos irão permitir, ou que nós temos a expectativa que nos irão permitir, estabelecer prioridades nacionais na legislação e regulamentação em termos de nanomateriais, criar uma rede nacional de nanotecnologia, agregando todas as entidades envolvidas, detectar e explorar oportunidades para os agentes económicos, uma vez que estamos no projeto e todas as parcerias que estabelecemos no projeto. Essa exploração de oportunidades estará não só para os agentes económicos, como igualmente para o tecido científico e a sociedade, e por outro lado, um objetivo muito, muito importante, que é informar, disseminar e transferir conhecimento. Estas atividades, estas expectativas provêm de atividades que são desenvolvidas essencialmente pelo ISQI e pelo IPQI, e depois a nível do Instituto Ricardo Jorge e da DGS, eles têm as atividades que eles estão a desenvolver, esperamos que permitam dar resposta a questões, algumas questões de regulamentação, estabelecer linhas de orientação e procedimentos operacionais normalizados, desenvolver instrumentos para avaliação de risco e tomada de decisão e contribuir para uma utilização segura dos nanomateriais ao longo do seu ciclo de vida. Desta forma, as atividades que têm sido realizadas para cumprirmos com estas expectativas é criar uma base de dados das entidades nacionais envolvidas na nanotecnologia. Para isso, um dos instrumentos que utilizamos são inquéritos, dois inquéritos que foram desenvolvidos e que estão nas pastas que foram distribuídas a vossas excelências. Determinarmos, outra das nossas atividades é determinar quais as principais questões que vêm e pedidos que vêm das entidades legisladoras e reguladoras nacional relativamente ao uso das nanotecnologias, para podermos, de alguma forma, eventualmente influenciar aquilo que se está a fazer no NanoREG. Também pretendemos produzir evidência científica, que isso é o trabalho principalmente do INSA, para apoiar a decisão regulamentar através da participação em ensaios in vitro, com nanomateriais selecionados, e desenvolver metodologias de teste adequadas e normalizadas. Avaliar resultados, validar o novo conhecimento e criar uma base e criar uma árvore de decisão que permita a avaliação e gestão do risco, isto com a participação principal da Direção-Geral de Saúde. E sempre presente para todos a disseminação, a divulgação e a informação. Dessa forma, existe já um site do NanoREG, existirá em breve um site do PTO Nano, que se focará essencialmente nas atividades nacionais, e há já um encontro nacional em nanotecnologia legislar para competir no dia 3 de abril no IPQI, que se realizará no IPQI com a presença de várias entidades estrangeiras, e depois será endereçada uma carta a vossas excelências para vos convidar a participar. Nós temos percorrido um caminho que já quase tem um ano, tem sido um longo e às vezes penoso caminho, por um lado porque devido à ausência, portanto estou a dizer do nosso, tanto quanto é do nosso conhecimento, da ausência de um plano estratégico nacional na abordagem da nanotecnologia, o que faz com que não tenhamos um interlocutor nacional. Existe, também nos temos deparado com alguma pouca sensibilidade para a relevância da temática e para a importância vital que esta temática tem para a economia e para a sociedade em geral. Isto tudo faz com que a falta de estratégia faz com que haja também uma ausência de conhecimento sobre o estado de arte da nanotecnologia em Portugal, o que é que cada um anda a fazer, quais são as necessidades específicas, por um lado as necessidades da indústria e por outro lado o que é que a ciência anda a fazer e de que forma é que pode haver um encontro entre as necessidades de uns e as ofertas de outros. E isto tem uma consequência, que é a reduzida competitividade no acesso a fundos de financiamento comunitário internacionais e reduzido impacto na nanotecnologia, como ela própria sendo um promotor de desenvolvimento de um tecido económico e nacional. Nós aqui temos um quadro que revela, de facto, esta falta esta dificuldade que se prende muito com o facto de não ser um assunto de agenda, com o facto de haver pouco financiamento nesta área, e nós vemos pelo número de patentes, em que colocámos aqui as patentes de Portugal relativamente às da União Europeia de 27 países e da Euroárea com 16 países, e ampliámos a parte de baixo, onde se vê que Portugal, de facto, a nível de patentes, tem uma presença muitíssimo reduzida. Eu, finalmente, gostaria de destacar que a legislação é necessária. É necessária a legislação, porque a legislação adequada vai permitir às empresas uma entrada mais fácil no mercado, e principalmente as PMEs, que não vão ter que correr, portanto, não têm meios efetivamente para se assegurarem, para mandarem fazer testes, etc., assegurarem-se de uma série de fatores que é preciso assegurar para que os produtos tenham a devida segurança, ou pelo menos venham para o mercado com o mínimo de segurança. Com o mínimo de segurança, apesar de não haver ainda certezas completas quanto à segurança, porque é cada vez maior o número de nanomateriais que existem no mercado, e por outro lado não existe, digamos, não existem valores limites para a maior parte dos produtos, não é conhecido quais são os valores limites que devem ser utilizados para se julgar se um produto é ou não seguro. E que efeitos mais tarde poderão vir a ter a longo prazo esses produtos, a proximidade com esses produtos, a exposição a esses produtos poderão vir a ter na saúde e no ambiente. Portanto, é preciso legislação para garantir a saúde, a segurança e a proteção ambiental, mas a legislação também deve permitir, e é isto que é a peça fundamental, também deve permitir a promoção da inovação e da competitividade. E com este terminaria muito brevemente. Agradeço imenso a vossa atenção.
Muito obrigada, Sra. Professora, pela exposição de um projeto tão importante, não só para Portugal, mas no quadro mesmo, no contexto internacional e ao nível do desenvolvimento da ciência numa área tão importante como a nanotecnologia. Eu passava a palavra às senhoras deputadas. Senhora deputada do Partido Social Democrata, doutora Maria José Castelo Branco.
Antes de mais, queria agradecer a presença aqui e dar-lhes conta porque me assalta aqui uma série de questões, conforme a Sra. Professora foi falando, foram-se-me gerando várias dúvidas e que eu lhe iria colocar, dando conta desde já que algumas delas forçosamente derivam de ignorância sobre o tema específico e que, no entanto, é claro, esta dúvida que colocam no geral, esta tónica geral dos cuidados que se devem colocar no lidar com esta nova tecnologia, que ainda é muito nova, ainda não se conhecem as repercussões que eventualmente poderão ter a sua má utilização. E ao longo da história das descobertas científicas já assistimos a várias situações de descobertas que foram galardoadas internacionalmente e depois acabaram por ser proibidas. Portanto, muitas vezes são caixas de Pandora que se abrem e, portanto, é preciso cuidados redobrados enquanto o seu conhecimento ainda não é suficientemente aprofundado. Mesmo assim, eu ia-lhes colocando, e foram-se assaltando, nos estará pela ordem, eventualmente depois a Sra. Professora dar-lhes a ordem que achar mais conveniente. Por exemplo, no mail que nos dirigiram, esta tónica que colocam aqui, Portugal ter grande potencial em termos de nanociência, e na produção de nanoprodutos inovadores, o porquê especificamente para Portugal, e, porque logicamente Portugal será todo desejável que se possa tornar num polo avançado das várias componentes, das várias áreas científicas e logicamente também da nanotecnologia, que digamos que é uma das ciências, uma das áreas que está agora nas formas mais avançadas de reconhecimento e investigação. Esta questão que nos coloca aqui da legislação, que ainda é muito omissa no que toca, e precisamente nesta importância de balizar a utilização das nanotecnologias, das nanomoléculas, em termos ambientais, que se repercutirão, logicamente, em termos de saúde, ela existe já a nível europeu, a nível da comunidade europeia, falta só a transferência e adaptação à nossa legislação portuguesa, ou é todo inexistente a nível da comunidade europeia? Por exemplo, quando aqui no slide da página 6, que não sei já qual era a ordem, em que tinham as dificuldades, enumeravam, por exemplo, a ausência de um plano estratégico nacional, provavelmente decorrente ainda deste vazio geral, e depois dizem que têm deparado com uma pouca sensibilidade para a relevância do tema por parte de... Era isso que eu questionava, para termos precisamente a percepção de quais são as entidades que já foram contactadas e da parte de quem tem anotado precisamente essa fraca sensibilidade em relação, não lhe diria problema, mas situação que poderá reverter em problema mediante o tal uso de uma caixa que se abre e que ainda não sabemos o devido impacto que poderá ter. Outra situação é quando dizem, por exemplo, determinar das principais questões das entidades legisladoras, reguladoras nacionais, quando fazem referência a esta entidade que foi criada de PTO Nano, é precisamente com esse intuito principal de definir os vazios, de limitar, balizar essas utilizações e dar aso à legislação, não é? Que possa também ser colocada à disposição das próprias empresas que eventualmente venham a desenvolver e utilizar essas tecnologias. Outra questão que era, logicamente que informar, divulgar será a melhor medida, não só das vantagens, mas também dos tais riscos que à partida parece que ainda não se conhecem devidamente, não é? É como a história quando dizemos aos miúdos, brinca com isso, mas... cuidado, não é? Era essa. Então, de que forma, o que é que propõem em termos de divulgação, informação, formação também, para todos, para a sociedade em geral e em particular dirigido para este grande potencial económico e, portanto, empresarial em que se poderá tornar esta tecnologia? Referem aqui também o reduzido número de patentes ligadas às nanotecnologias. Tem a ver com dificuldades de obtenção das mesmas, dificuldades de apoio às suas candidaturas ao registro dessas patentes ou ainda uma fraca adesão dos investigadores a estas tecnologias. E agora, quando falam, e por último, quando falam em falta de dados, valores, o tal balizar da utilização destas tecnologias, eu não digo utilizar também em termos de, não só dos investigadores, mas também em termos das empresas, o que é que sugerem em termos então deste balizar e obtenção dos dados? Aparentemente já estão a trabalhar para essa obtenção dos dados. Depois o trabalhar desses dados e os resultados que daqui poderão advir em termos de quantificação desse jogo e uso, fruto das potencialidades da nanotecnologias. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu passava a palavra ao Partido Socialista. Vão dividir a intervenção em duas partes, Senhora Deputada Sandra Ponteiro e Senhor Deputado António Cardoso. Faz favor.
Muito obrigada. Quero, em primeiro lugar, cumprimentá-las a todas, na pessoa de... peço desculpa que me está a falhar o nome, professora Helena Gouveia. dizer-lhes que é um prazer tê-las cá e poder contactar de perto com um projeto desta dimensão. Embora seja uma área ainda que pessoalmente me é um pouco desconhecida, e daí as minhas questões. Relacionadas no âmbito do Plano Estratégico Nacional, a falta deste plano estratégico que mencionam, eu gostaria de saber do vosso ponto de vista em que âmbito este plano deve ser feito. Se, por exemplo, ao nível da saúde, já que estamos a falar de uma área que toca essencialmente questões muito relacionadas com a saúde, ou se deveria estar no âmbito da educação. Portanto, quem é que no fundo deveria preparar ou estudar este Plano Estratégico Nacional, do vosso ponto de vista? Também uma outra questão muito concreta, relativamente falam que uma das dificuldades é ainda não estar efetuado o estado da arte da nanotecnologia em Portugal, e eu também vos questiono quem, do vosso ponto de vista, deveria efetivamente trabalhar esta questão e estudá-la profundamente para que, de uma vez por todas, saibamos em Portugal o que é que temos nesta área. Também uma outra questão, a falta de legislação, do vosso ponto de vista, prende-se com a falta de legislação adequada em Portugal, prende-se com a falta de sensibilização somente, ou existe, do vosso ponto de vista, alguma outra dificuldade que entrave esta questão? Obrigada.
Ora, boa tarde. Também começo por saudar a presença da senhora professora Helena e a restante equipa. E a questão que eu queria colocar é a seguinte, que tem a ver um pouco com a legislação. Nós, recentemente, tivemos no Parlamento a alteração do regime jurídico de saúde e segurança e saúde no trabalho, ao qual do grupo de trabalho que fiz parte escapou-me um pouco esta matéria. Portanto, eu sou, sinceramente, não me apercebi que matéria desta natureza tivesse sido abordada. Considero muito importante, a explicação foi muito clara e sensibilizamos imenso para as preocupações levantadas. Essa sensibilização torna-se maior porque as entidades com quem vocês estão a trabalhar são idóneas, são reconhecidas, são de competência inquestionável e, portanto, merece nossa parte toda a atenção e daí me preocupar um pouco, tendo estado nós recentemente a trabalhar em legislação sobre segurança e saúde no trabalho, esta matéria não ter sido abordada, porque nomeadamente uma listagem de produtos ou materiais que foram aqui referidos das nanotecnologias que podiam ser incorporados onde os perigos da sua utilização e os cuidados necessários de prevenção à sua utilização deviam ter sido abordados. É esta a questão que eu ia colocar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. A Sra. Deputada, queria agradecer e começar por cumprimentar em nome do Partido Comunista Português as representantes aqui do projeto que fizeram o favor de nos expor e apresentar. Pedir desculpa pelo atraso, mas 14 deputados terem que dar resposta a muitas coisas obriga-nos a estar em vários sítios ao mesmo tempo. Dizer o seguinte, sobre as questões que colocam, eu acho que quer na apresentação que nos deixaram, quer da exposição que fizeram, fica claro que há um interesse pela matéria e pela importância que tem, até do ponto de vista transversal, nas várias dinâmicas que pode assumir. A questão que eu colocava, e é quando da leitura dos slides que nos deixavam, era mais o seguinte, este tipo de investimento e este projeto é de financiamento exclusivo comunitário, creio, não tem financiamento do Orçamento de Estado e, portanto, daquilo que é o financiamento comunitário para este projeto, que é conjunto com outros Estados-membro e com outros países, foi desenvolvido um trabalho importante sobre o qual nos deixam aqui as conclusões. Eu diria até que, relativamente àquilo que é hoje o avanço da ciência e da tecnologia, muitas das leituras e das conclusões que aqui chegam seria, por aqueles que são responsáveis na matéria, de expectativas minimamente realizáveis àquilo que é o estudo que tem vindo a ser feito. Isto digo eu, aqueles que são responsáveis na matéria e tutelam diversas áreas da economia, do ambiente, da educação, e digo tutela pública destas áreas, da saúde, estas matérias não foi a primeira vez que lhes chegou, naturalmente, porque também da exposição que fizeram e do caminho que tem vindo a ser feito, que é verdade que é um caminho que podia ter sido mais rápido e podia ter ido mais longe, mas também não é algo que é desconhecido por completo para os responsáveis públicos destas tutelas. Isto para dizer o quê? Que eu quando assinalam, e de facto é relevante assinalarem, a ausência de um plano estratégico de abordagem, eu não sei se isto é ou não por esquecimento ou por falta de conhecimento, eu acho que não é. Porque eu acho que é por opção política, porque se existisse de facto uma opção política de fundo de colocar a ciência e a tecnologia ao serviço do desenvolvimento de um país, em todas as suas áreas, não é? E designadamente no que diz respeito às questões da melhoria das condições de vida, com um conjunto de exemplos que aqui nos deixaram, e de outros casos, eu diria que a existência de uma estratégia nacional sobre esta matéria devia estar à cabeça daqueles que são responsáveis pelas tutelas das áreas, porque os responsáveis políticos e designadamente as tutelas e o Governo têm conhecimento deste projeto, como é óbvio, não é? E, portanto, sabem da importância que este trabalho está a desenvolver. Portanto, a minha questão é mais perceber se a ausência de uma estratégia, e é isso que nós também tentamos, designadamente na área da educação e do acompanhamento que fazemos ao sistema científico e tecnológico, tentamos perceber se é uma ausência deliberada, por desresponsabilização do Estado na definição dessa estratégia. Porque quando se define uma estratégia e se define uma etapa a fazer na regulamentação de um conjunto de matérias que aqui nos disseram, é um compromisso público que é assumido sobre esse projeto e sobre a comunidade em geral. E, portanto, ao não existir uma estratégia, naquilo que é a leitura que fazemos relativamente a muitas áreas, entendemos que é uma desresponsabilização do Estado na concretização de um conjunto de medidas que exige investimento público, naturalmente pode ser complementado com financiamento comunitário, mas exige financiamento público, exige envolvimento de profissionais nas áreas e exige um compromisso e um plano mais global para assumir um conjunto de objetivos. E a pergunta que eu fazia era sobre a questão que aqui nos dazem, e porque a seguir na reunião da Comissão de Educação iremos discutir um requerimento do PCP para a vinda do Ministro sobre a questão da questão das bolsas da FCT e do corte do investimento na ciência e no desmantelamento do sistema científico e tecnológico, a questão que eu trazia era, destes quatro institutos envolvidos, sendo que um é privado e os outros três são institutos públicos, dois institutos públicos e Direção-Geral de Saúde, quantos investigadores estiveram envolvidos, quantas pessoas nós podemos dizer que estiveram envolvidas neste projeto. São pessoas que desenvolvem o seu trabalho e, por amor à camisola, desenvolvem mais este projeto, ou são pessoas que têm condições, do ponto de vista da sua disponibilidade, de investigar em exclusivo estas matérias por via do financiamento comunitário. Se entendem que o financiamento comunitário assegura a salvaguarda do projeto e tudo o que eu acho que é ambicioso, ainda bem que é ambicioso, porque isso mostra também o conhecimento profundo que tem na matéria de tudo o que há para fazer. E, portanto, eu perguntava aqui se estes investigadores, e não sendo investigadores, profissionais envolvidos num projeto, por exemplo, do Instituto Nacional de Saúde, do Instituto Português de Qualidade, do Técnicos da Direção-Geral da Saúde e também do Instituto de Soldadura e Qualidade, quantas pessoas estiveram envolvidas, e se houve algum feedback também da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que parece que agora que só se financia ou que tem aplicação no mundo real, e isso tem naturalmente um valor acrescido, e isto é bem um exemplo de como é que isso tem interesse, se já há algum compromisso público por parte da tutela, quer da ciência, quer da economia, quer do ambiente, relativamente ao aprofundamento do projeto, se podemos dizer assim. Porque, se bem percebi a apresentação que aqui fazem, houve uma fase, que foi esta, até podemos chamar uma fase exploratória, e agora cada Estado-membro, no âmbito daquilo que foi uma primeira abordagem, pode assumir responsabilidades relativamente ao aprofundamento deste projeto. E a minha pergunta é se já houve algum compromisso público de quaisquer tutela, designadamente da saúde, do ambiente, da educação, da economia, relativamente ao reconhecimento desta matéria e à necessidade de se concretizar muitas das etapas que foram aqui definidas, porque o nosso país costuma ser muito bom aluno a aplicar as coisas que são más ao país. Mas quando se trata de projetos importantes, que apontam caminhos importantes, aí depois nunca se cumpre. Fica sempre às calendas gregas as questões que foram importantes, determinadas, mas que nunca são concretizadas. E, portanto, eu acho que o facto da Assembleia da República ter conhecimento deste projeto agora também nos deixa aqui uma responsabilidade grande, que é perceber até que ponto é que há interesse político e impolítico, naturalmente, porque é para bem da comunidade, é esse entendimento que faço da política, não estou aqui a falar de interesses de outro nível, estou a falar desses interesses, de aplicar o conhecimento que foi produzido e as pistas que nos deixam relativamente às questões da aplicação no país e nas suas várias dimensões. E, portanto, era, de certa forma, estas questões que vos queria deixar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu também gostaria de colocar uma questão, antes de lhe passar a palavra, Sra. Professora, que tem a ver com o facto de nós, em Portugal, termos um laboratório de nanotecnologia, que é um laboratório de referência, é o Laboratório Ibérico. Esta comissão, nomeadamente o grupo que funciona no âmbito do relatório da ciência, já teve a oportunidade de visitar em Braga esse laboratório, que está com projetos e também com muitas dificuldades ao nível da sustentabilidade da sua atividade. E eu gostaria de perguntar, uma vez que não há muitos, como disse, projetos nesta área, é uma área muito inovadora, se existe alguma relação deste projeto com o Laboratório de Nanotecnologia, ou se pode vir a existir, porque é um espaço de referência que nós temos no nosso país no que diz respeito a esta matéria. Por outro lado, eu também gostava de lhe perguntar, os financiamentos do 7º quadro estão a acabar, vêm novos financiamentos. Os projetos precisam de continuidade e se, como é que estão a perspectivar a continuidade, se é que é necessária, penso que sim, do financiamento deste projeto no âmbito do novo quadro comunitário. Sabemos que as regras ainda estão muito indefinidas, mas gostaria de saber se a este nível já nos podem adiantar alguma informação. E ainda no seguimento de algumas perguntas que foram feitas, se existem investigadores contratados, quer no programa Quadro Ciência, quer no programa, se foram agora contratados, ou neste ou no anterior, no programa de investigador FCT, neste projeto, e se existem, qual também a sustentabilidade, se está assegurada da continuação da sua atividade. Faz favor, muito obrigada.
Sr. Presidente, eu pedia só 10 segundos para complementar a questão da deputada Rita Rato. Destes investigadores associados ao projeto, que ligações têm também com o tecido empresarial e que repercussões encontraram, que respostas encontraram, apoios desse mesmo tecido empresarial e se tentaram essa mesma proximidade. Muito obrigada.
Obrigada. Faz favor, Sra. Presidente. Eu só queria, pois, tomar que tivesse em consideração, porque nós às 3 temos mesmo a reunião da comissão, portanto temos 12 minutos para as suas respostas. Muito obrigada.
As questões mais técnicas, estas questões já existem, aquelas primeiras, aquela senhora deputada. Bem, vamos tentar entre todas. Eu, se não se importam, começaria pelo fim. Eu começaria pelo fim, porque são, que também são as questões, e depois uma das minhas colegas vai falar das questões mais técnicas. Relativamente a, eu gostaria falarmos de financiamento. Financiamento é uma questão extremamente importante no âmbito deste projeto. Porquê? Porque a NanoReg foi considerado um projeto modelo da comunidade europeia. Porquê? Porque tem regras de financiamento completamente distintas do restante programa. E também é teste para a comunidade europeia, para agora ver se no futuro programa comunitário se é possível alargar o mesmo esquema de financiamento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o que se fez no NanoReg foi que a comunidade europeia deu 10 milhões para um projeto que neste momento tem 50 milhões de euros. O que quer dizer também que cada parceiro recebeu, nós estamos financiados a cerca de 20%, 18%, e quer dizer que cada uma das entidades envolvidas está a pôr tudo o restante do seu próprio bolso. Porque o modelo que foi seguido pela própria Comissão Europeia foi o de a Comissão financia uma parte e a restante parte é consoante, como é uma área estratégica, é financiada pelos respectivos países de acordo com as suas áreas prioritárias de investigação. E, portanto, daí que neste momento o budget se vai em 50 milhões de euros, porque a França meteu não sei quantos milhões para as entidades francesas que participam, a Espanha meteu mais não sei quantos milhões, toda a gente meteu mais não sei quantos milhões. Portugal não me nem meteram milhões nenhums, porque eu contactei FCT, e FCT está de braços atados, porque FCT, ADI, todos os outros organismos estão, porque o que existe em Portugal são programas, são chamadas para projetos competitivos. Portanto, vamos todos, exatamente, porque eu penso que existe, pá, a situação na nanotecnologia não deve ser diferente da situação de todas as outras tecnologias, em que, de facto, não há um desígnio nacional para uma focagem determinada num determinado campo. E isso está a ser feito à custa de cada uma das instituições aqui presentes. Também tentámos, logo na altura, tentámos concorrer a um concurso de FCT para ver se conseguiríamos, através de um projeto que obtivéssemos de FCT, focado naquelas atividades que tínhamos que realizar no NanoReg, se conseguiríamos trazer algum financiamento complementar que reduzisse, digamos, que nos permitisse trabalhar mais neste projeto, mas acabámos por não ter o projeto aprovado. Daí que isso é efetivamente um problema. É um problema que é uma grande dificuldade, mas é uma dificuldade que, de acordo, portanto, neste, como é que isto surge? O ISQ, o Instituto de Saúde e Qualidade, como entidade privada, é a entidade que recebe os dinheiros da Comissão. E que depois, os dinheiros da Comissão, temos um acordo entre as instituições, que os dinheiros da Comissão, os custos pessoal são de cada uma das instituições, e que aquele dinheiro, que é pouquíssimo, que é cerca de 18, qualquer coisa por cento, é utilizado essencialmente na compra de matérias-primas para os ensaios que são feitos no Instituto de Ricardo Jorge, para as viagens, tanto para conferências como para viagens de projetos, para as conferências e para todos os workshops que vamos fazer e que vamos começar a fazer e que tencionamos fazer pelo país, e, portanto, vamos utilizar, digamos, esse dinheiro para gerir, portanto, os custos pessoal ficam com cada uma das instituições participantes. É evidente que não desistimos ainda, porque estamos agora para o novo programa 4, estamos a tentar entrar noutros projetos onde, de alguma forma, a nossa temática continua a ser a mesma, a produzir evidência científica e a trabalharmos, por exemplo, a vertente dos ambientes que falámos aqui, a vertente da segurança, a saúde e a segurança no trabalho. Nós agora estamos, aliás, a preparar um que tem a ver com a ocupação, a obtenção de dados sobre o tipo de vários tipos de indústrias que já utilizam nanotecnologias e que implicações é que isso tem nos ambientes de trabalho, na saúde ocupacional. Portanto, a nossa própria estratégia é um pouco conseguirmos cooptar projetos em áreas indo a vários programas para tentar trazer os recursos. Agora, quanto do Instituto de Saúde e Qualidade, neste momento todos são quadros da empresa. Eu não sei se das outras instituições do IPQ se têm, para responder à questão, se têm outros investigadores.
Agradecia só que ligasse o microfone.
Pode ser.
Tem que desligar esse, não se importa.
Ai, desculpe.
Obrigada. Portanto, o IPQ Instituto. Ah, mais aproximado. No IPQ, nós, portanto, na área da metrologia, temos, o IPQ tem como vertentes principais a qualidade, a metrologia e a normalização. E na área da metrologia onde nós trabalhamos, estamos já envolvidos há alguns anos no MRP, European Metrology Research Program. Nesse âmbito, temos atualmente a decorrer de dois projetos, da qual o laboratório em que eu faço parte está inserido. Paralelamente a esse projeto, o IPQ, na área da metrologia, está envolvido neste da NanoREG. O IPQ, como tem as duas vertentes, metrologia e normalização, este projeto para nós é interessante no sentido em que sentimos que existe uma lacuna a nível nacional, por exemplo, no setor da normalização, no que diz respeito a uma comissão técnica para a normalização, porque o IPQ é que é também o responsável pelas comissões técnicas e todo o serviço de normalização. Sabemos que a ISO tem já o comitê técnico, a gente sabe, é o 229, que é, e já desenvolveu e já publicou, já tem 40 normas. Uma perspectiva interessante neste trabalho é então realizarmos ou termos uma comissão a nível nacional e para isso o mais importante é criar relações de maneira a conhecermos quais são as personagens-chave em todas as vertentes para que nós analisemos o que está feito a nível internacional. Para já a normalização ainda está nos princípios e a metrologia também, mas a normalização está nos princípios e as primeiras normas que saíram é sobre terminologia, ver se conseguimos falar toda a mesma língua e as outras já vão numa área que é nanotubos e também um outro problema que esse aí também já tivemos envolvidos que tem a ver com análise de nanopartículas suspensas. Portanto, é preciso caracterizar também, agora, definir normas e caracterizar agora a nível da metrologia quais são as especificações técnicas e metrológicas de que leve a definir essas partículas, mais desenvolver equipamentos que consigam detectar essas partículas e já agora criar os padrões, que é aquilo que o IPQ também tem como responsabilidade, criar padrões. Peço desculpa. Então pronto. Nessa área, portanto, temos envolvidos e queremos fazer esse projeto.
Desculpe, mas eles ao mesmo tempo também tinham sido contactados por Espanha e então para não ferirem as suscetibilidades nem de Portugal nem de Espanha tentaram ir por eles próprios e conseguiram mas o INL também está, portanto nós temos relações com eles, mas também está também está em dificuldades. Portanto, estão em dificuldades. O que eu queria assinalar é que, de facto, existem dificuldades porque existe muita gente a trabalhar, universidades, a trabalhar em nanotecnologia, projetos de nanotecnologia, e um dos nossos objetivos era exatamente estabelecer uma base de dados, saber, por isso é que os inquéritos que estão aí nos têm servido de forma de entrada para conhecermos quem é quem, o que é que anda a fazer, portanto, o que é que os diversos grupos andam a fazer e para começarmos a lançar uma primeira base que permita, de alguma forma, coordenarmos toda esta atividade vindo dos diferentes das diferentes partes. Eu conceito que não tenho tempo já de responder às questões todas. O que eu queria, talvez, era um dos nossos objetivos e uma das nossas expectativas ao vir aqui era que, de facto, sensibilizassem, em primeiro lugar, para a extrema importância desta temática e de alguma forma que nos permitissem também dar alguma orientação sobre a melhor forma, porque isto não envolve só a investigação, nem envolve só a saúde, também envolve o ambiente, também envolve a economia, portanto é um assunto que é muito transversal. Nós não sabemos também de que forma é que era possível promover algo que, digamos, que fosse um pouco, desculpem a expressão, um pontapé de saída para uma maior dinamização de toda esta temática, que é extremamente importante.
É mesmo que acabar, não sei se têm alguma questão muito rápida, ou um segundo.
Muito bem, se me derem só um minuto. Venho do Instituto Ricardo Jorge. Da nossa parte, nós temos a participação no PTO Nano com o objetivo de produzir alguma evidência científica, como já foi referido. Só gostaria de responder um pouquinho, muito ligeiramente, ao que falaram sobre a questão da legislação. legislação que existe. Existe uma rede já de legislação bastante intrincada, nós somos pessoas de ciência, não estamos propriamente habilitados a falar dela, mas o que eu posso dizer é que no âmbito do RITES já foi previsto que os nanomateriais fossem registados de uma forma distinta dos materiais que não são na forma nano. No entanto, aqui gera-se confusão, porque para se registarem à parte os nanomateriais tem que ser provado pelos ensaios que se fazem em linhas solares e os ensaios biológicos que eles têm propriedades distintas. E aqui falta a evidência científica clara e há nanomateriais neste momento que estão classificados como um químico comum e outros que estão classificados de facto como nanomateriais. Portanto, gera alguma confusão que motivou alguns grupos de trabalho a nível europeu que estão neste momento a trabalhar, nomeadamente o Nano Support Project, envolvendo o JRC, outros grupos envolvendo a ECA. Há muita gente de facto a trabalhar nisto. Aqui, na nossa parte, em Portugal, o que nós queremos realmente esboçar é o panorama de que tipo de nanomateriais são manipulados no nosso país, que trabalhadores estão a manipulá-los e que empresas, quais estão expostos, e estabelecer no fundo o cenário ambiental e ocupacional para podermos depois, a partir daí, fazer mais estudos e conseguir, no fundo, rastrear o ciclo de vida dos nanomateriais. À semelhança do que países como a Holanda, a França já fizeram, emitindo relatórios que permitem conhecer esse panorama e, pelo menos, servir, de facto, como um ponto de partida para mais investigação. Não me vou demorar mais.
Obrigada, não temos mais tempo. Eu gostava de sublinhar, obviamente, a importância da área, portanto, todos os grupos parlamentares ficaram com esta sensibilidade reforçada e gostava também de deixar à equipa esta ideia de que, por parte do Parlamento, nós teremos condições para apreciar as propostas mesmo legislativas, porque obviamente terão as necessidades até mais identificadas do que nós, porque estão a trabalhar com elas, para depois, em função disso, cada grupo parlamentar poder dar um seguimento ao nível das necessidades dessa produção legislativa mais aprofundado. Outras iniciativas, como a senhora professora chegou a indiciar, que nos queiram colocar, obviamente também teremos toda a disponibilidade para as apreciar e para lhes dar seguimento, se for esse o entendimento dos vários grupos parlamentares. Muito obrigada por terem vindo e desejo um bom trabalho.
Obrigada, é um prazer.